Está tudo em aberto. Marcelo Rebelo de Sousa evita pronunciar-se para já sobre a nova lei da eutanásia. No dia em que o Parlamento aprovou uma nova versão do diploma sobre a morte medicamente assistida, o Presidente da República promete analisar a lei e depois tomar uma decisão.
Se houver dúvidas de constitucionalidade, suscito perante o Tribunal Constitucional. Se tiver reserva política, devolvo ao Parlamento. Se não houver nenhuma coisa nem outra, promulgo.
Mas não quer fazer já uma consideração sobre esta nova redação, nomeadamente o facto de, no suicídio assistido...
Eu vou ler com atenção o diploma, acaba de ser votado, deem-me essa folga para poder pronunciar-me a seguir.
Marcelo Rebelo de Sousa a pedir mais tempo para analisar esta nova lei da eutanásia. Declarações do Presidente da República esta tarde em Tondela, durante a visita a obras financiadas com recurso ao PRR. A morte medicamente assistida já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, mas hoje os partidos que apoiam o diploma acreditam, Ana Isabel Costa, que estão ultrapassados os entraves a esta lei.
Os deputados alteraram o texto e acrescentaram a primazia do suicídio assistido sobre a morte medicamente assistida. A deputada Isabel Moreira, do PS, acredita que desta será de vez.
Acreditamos que estão criadas as condições de conforto para uma promulgação por parte de Sua Excelência o Presidente da República.
Pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins falou em tolerância.
Ultrapassadas estas necessidades de afinação da redação, a lei será promulgada.
Para o PAN, de Inês Sousa Real, o importante é o direito de escolha.
Falamos de vida, falamos de dignidade, mas também falamos do direito a escolher da forma como as pessoas devem poder terminar a sua vida.
Da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz também defende o direito individual.
Entendemos que a consagração de um direito não é defender a obrigatoriedade do seu exercício. Esta é a essência dos direitos em prol da liberdade individual.
Ainda do lado dos defensores da eutanásia, o LIVRE, de Rui Tavares.
A palavra-chave, aquela sem a qual não se pode fazer um debate deste tipo, é respeito.
Contra está o PCP. A deputada Alma Rivera alertou que esta não deve ser uma guerra entre esquerda e direita.
E não é de ânimo leve que esta questão deve ser debatida, como não o deve ser como uma guerra da esquerda contra a direita ou de quem professa uma fé religiosa contra quem é ateu.
André Ventura, do Chega, apela à intervenção do Presidente da República para travar a lei.
Eu tenho a certeza que o atual inquilino do Palácio de Belém não deixará de levantar e não deixará de questionar.
O PSD, pela voz de Paula Cardoso, deixa uma promessa para a próxima sessão legislativa.
Fica o nosso compromisso que na próxima sessão legislativa iremos propor de novo esta matéria, que esta matéria seja sujeita a referendo.
Os deputados esperam ter desfeito as dúvidas do Tribunal Constitucional ao apresentarem um novo texto para o decreto-lei que regula a morte medicamente assistida, a eutanásia.
À quarta é de vez, é a convicção da maioria no Parlamento que hoje aprovou uma nova versão da lei da morte medicamente assistida. Como ouvimos o Presidente da República, não se quer antecipar para já sobre este diploma. A mesma posição é adotada por Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao pacote Mais Habitação, que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros. O chefe de Estado diz que tomará uma decisão em tempo oportuno sobre estas medidas para travar a crise no setor imobiliário.
Vamos esperar para ver. Eu já ouvi atentamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem explicou. Vamos esperar pela versão final do Parlamento relativamente aos diplomas do Parlamento. Se houver diplomas de governo, a versão final dos diplomas de governo. E depois decide-se. A normalidade democrática é isso.
A partida não mudou grande coisa, Sr. Presidente. Admite vetar?
Não, eu não admito nada neste momento. Eu admito que há três caminhos perante aquilo que aparecer na presença da República em matéria de... Mas não é só de habitação, tudo.
Marcelo Rebelo de Sousa sem levantar o véu sobre o futuro das medidas inscritas no pacote Mais Habitação. Os casos de incumprimento no crédito à habitação não preocupam o Banco de Portugal. A instituição liderada por Mário Centeno admitiu hoje que foram detectadas algumas situações irregulares em que a banca concedeu créditos pessoais para cobrir custos adicionais com a compra da casa, mas em geral o Banco de Portugal garante que não é grave o cenário relativo a dívidas nos créditos à habitação, isto apesar da subida das taxas de juro. Já a DECO Proteste enviou hoje uma carta aberta dirigida ao Governo a defender mais medidas para evitar a asfixia financeira das famílias. A Organização de Defesa do Consumidor considera insuficientes as propostas que constam do pacote Mais Habitação e avança com propostas concretas para travar a subida das prestações. Ouvido pela Antena 1, Nuno Rico, da DECO Proteste, defende, por exemplo, limites à subida dos juros até um máximo de 3%.
A prestação não só mais, o valor já não só altera para onde dos tais mais 3 pontos percentuais, O que passa a oscilar é o prazo. Mas mesmo para prevenir que os contratos não se prolonguem para prazos demasiado longos e não ultrapassem até os 75 anos de idade do mutuário, nós estabelecemos que, a nossa proposta estabelece que, a partir desse momento, se constitui um valor residual, onde vai então ser colocado o capital necessário para manter a prestação constante.
A DECO recebe todos os dias dezenas de pedidos de ajuda de famílias em apuros por causa da subida das taxas de juros. A Polícia Judiciária fez 3 detenções na cidade de Castelo Branco. Os suspeitos pertencem à mesma família e terão praticado crimes de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e escravidão. Em comunicado, a PJ adianta que há vários anos que os arguidos recrutavam pessoas fragilizadas, com carências económicas e em situação de exclusão social, vítimas que eram ludibriadas com promessas de emprego bem remunerado em explorações agrícolas em Portugal e Espanha. Os arguidos eram intermediários entre as empresas e estes trabalhadores e acabavam por ficar com a quase totalidade dos ordenados das vítimas. 4 dias depois, continua sem haver conclusões da vistoria técnica ao navio Mondego. A ministra da Defesa afirmou há momentos que continua a aguardar pelos resultados da inspeção ao navio da Marinha, que voltou a falhar uma missão no início desta semana e que teve de ser rebocado de volta até à Ilha da Madeira. Helena Carreiras prometeu pronunciar sobre este caso quando tivesse acesso às conclusões da vistoria, o que ainda não aconteceu.
A averiguação técnica continua, como digo, estamos a aguardar dar o relatório. O navio Setúbal está a apoiar a guarnição do Mondego e, desse ponto de vista, as coisas estão a correr conforme previsto.
Helena Carreiras, ouvida pelos jornalistas esta tarde durante a visita à base aérea de Beja, ainda sem qualquer novidade sobre a avaria técnica que levou o navio Mondego a abortar uma missão. O presidente da Ucrânia assinalou hoje o aniversário da libertação da cidade de Bucha. Faz precisamente hoje um ano que esta cidade foi recuperada pelas tropas ucranianas depois da ocupação russa, que ficou marcada por massacres de civis e por atos de tortura. Volodymyr Zelensky esteve hoje em Bucha, acompanhado pelos primeiros ministros da Croácia, da Eslováquia e da Eslovénia e ainda pela presidente da Moldávia. O chefe de Estado ucraniano, recordou as atrocidades ali cometidas e prometeu que a crueldade russa vai cair e não vai conseguir levantar-se na Ucrânia. O Parlamento Português aprovou na generalidade a proposta de lei que reduz o IVA à taxa zero em 44 bens alimentares. A proposta de lei do Governo teve os votos a favor do Partido Socialista, do Chega e da Iniciativa Liberal. Já a PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE abstiveram-se, ou seja, nenhuma bancada votou contra. O diploma desce agora à discussão na especialidade. Entretanto, os partidos vão ter oportunidade de propor alterações na discussão da especialidade. É o caso do PCP, que entende que a medida do chamado do IVA zero deve ir mais longe. Paula Santos, líder parlamentar comunista, enumera algumas das propostas de alteração.
Propomos o controlo e a redução dos preços dos bens alimentares através da definição de um preço de referência que considere os custos de produção, de logística, de armazenagem, a margem de lucro regulada, compatível com critérios de interesse público. Por outro lado, para que a isenção do IVA dos bens alimentares tenha repercussão na redução duradoura dos preços, é preciso acompanhar esta medida com a regulação dos preços, como propomos. Ainda no plano do IVA e face aos elevados preços na energia, nos combustíveis, nas telecomunicações, propomos também a reposição do IVA da eletricidade e do gás para 6% e a redução do IVA das telecomunicações para 13%.
Propostas do Partido Comunista, que quer também o fim da dupla tributação do IVA nos combustíveis. As autoridades de Itália decidiram bloquear o acesso ao ChatGPT. Os utilizadores deixam de poder consultar esta ferramenta na internet baseada em tecnologia de inteligência artificial que permite consultar e gerar informação. O bloqueio ao ChatGPT é justificado por uma questão de violação das regras de proteção de dados. Para Paulo Novaes, investigador da Universidade do Minho, ligado à área da inteligência artificial, não faz sentido bloquear o acesso à tecnologia, embora o investigador admita que são compreensíveis as dúvidas das autoridades italianas.
Não vale a pena negar que há estes problemas neste tipo de ferramentas. Eu percebo as preocupações que estão aqui, respeito-as todas, só não sei se fechar o acesso e transformar Itália, Portugal, a Europa numa ilha isolada onde não vamos, digamos, aceder a estas ferramentas é a solução. Obviamente, em alguns casos, poderá ocorrer um mau uso, como todas as tecnologias foram utilizadas. Mas também tenhamos em conta que a maioria dos utilizadores quer utilizar isto para fins digamos, não diria bons, diria acima de tudo adequados, quer dizer, potenciar o seu trabalho.
Contactada pela Antena 1, a Comissão de Proteção de Dados diz não estar preocupada com esta questão e recusa para já fazer comentários aos receios em relação ao chat GPT, receios que levaram hoje as autoridades italianas a bloquear o acesso a esta plataforma. O Coliseu do Porto tem uma nova identidade sonora e visual. Vários artistas da cidade foram convidados a criar chamados mantras sonoros que vão dar as boas-vindas, Isabel Cunha, a quem chega para assistir aos espetáculos no Coliseu.
Coliseu Porto AGEAS. Diversidade. Voz. Timbre. Tom. Sussurro.
Eu e tu. Nós. O outro.
A pensar em todos, artistas e público, o presidente do Coliseu, Miguel Guedes, desafiou vários autores a criarem uma nova identidade sonora e visual para a mais emblemática sala de espetáculos da cidade do Porto. O mantra de boas-vindas tem a assinatura de Alexandre Soares.
O Miguel Guedes fez-me um simpático convite de eu fazer um tema para a sala, para enquanto que as pessoas estão a entrar na sala e antes do espetáculo. E eu pensei numa coisa para um ambiente deste tamanho e pronto, quer dizer, e depois fiz uma coisa que é a minha linguagem.
Uma espécie de banda sonora do Coliseu que se começa a ouvir no hall e sobressai na sala.
É uma obra extraordinária, a sala nesta altura está vazia e parece que mexe já, e é um bocadinho isso, que o Coliseu seja habitado por uma identificação artística, por uma espécie de residência artística permanente que lhe dê vida e que faça com que as pessoas possam vir mais cedo para o Coliseu, possam vir aqui falar, conversar, conviver, comer, beber, entrar numa sala que está habitada e também com um desenho de luz novo, com uma data de requalificações do ponto de vista material, mas sobretudo imaterial, daquilo que é a simbologia do Coliseu.
Para além dos espetáculos em agenda, passa a ter um tema por cada mês. Em abril, a diversidade e a voz, com um rastreio aberto ao público em geral.
A diversidade é ser sempre bom dia na cidade.
Quem for assistir a espetáculos no Coliseu do Porto vai passar a ser recebido por uma nova banda sonora nesta emblemática sala de espetáculos.